Podcasting Brasil apresenta a cobertura do primeiro encontro latino-americano de redação publicitária de Paraty.
Nosso bate-papo é com o Marcelo Silva, da Jacomete, do Rio de Janeiro. Marcelo, um encontro onde se discute redação publicitária. A gente não tem um encontro desse, pelo que eu saiba, esse é o primeiro encontro onde se discute a redação publicitária. Por que se discutir? Esse é o momento de valorizar o profissional, o redator publicitário?
Eu acho muito boa a pergunta, e a pergunta materializa o evento. É um encontro de redação publicitária. Durante muito tempo, a publicidade se manifestou apenas através da redação. Se você olhar para o que foi no passado a publicidade brasileira, vamos aí para 1800, quando começaram a surgir as primeiras publicações em mídia impressa, não havia ainda o Instituto da Ilustração, da parte visual na comunicação publicitária. O binômio texto e imagem ainda não existia. Havia apenas a redação. Por quê? Porque para alugar um apartamento, para alugar uma casa, apartamento não existia na época, para vender um escravo, não se precisava de imagem, bastava o texto. Então o texto publicitário sempre foi a grande alavanca da comunicação publicitária no Brasil. Até porque, durante muito tempo, os grandes criadores de publicidade eram homens egressos da área literária. Bastos Tigre, Olavo Bilac, mas eram homens que redigiam textos, redigiam mensagens verbais. Depois, com a evolução do próprio processo, a imagem começou a chegar perto e aí a imagem se casou com o texto e deu à publicidade uma comunicação, uma força muito maior desse binômio texto e imagem. Então, quando o Jomar, em boa hora, resgata essa coisa ancestral da força do texto, que é o que o homem de redação faz em publicidade, é muito importante.
Você fez uma viagem, proporcionou a gente uma viagem no tempo com relação a esse universo do redator publicitário. O redator publicitário de 3 décadas atrás, na verdade, tinha um desafio diferente do redator publicitário de hoje. Ou você não acredita que seja assim, apesar das novas tecnologias e desse universo de mídias tão fragmentadas?
O que acontece é o seguinte, durante muito tempo se falou gratuitamente aquele velho chavão em chinês que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso não é verdade, porque a imagem, ela por ser imagem, ela é absolutamente fluida, ela permite diversas interpretações. Eu mostro para você um pôr do sol, só um pôr do sol. Esse pôr do sol, dependendo do teu estado de espírito, pode ser entendido como otimismo ou pode ser entendido como força. A imagem, ela é bonita, ela é poética, ela é forte, ela é vigorosa. Mas, por exemplo, a imagem de um homem levando um tiro no meio da rua. Só a imagem de um flagrante de alguém que está sendo baleado no meio da rua. Ela é uma imagem que tem uma força per se. Mas se ela tiver um componente de texto que dramatize essa ilustração, isso vai muito mais longe. Até porque nunca as pessoas... O slogan, que é, vamos dizer, a síntese do conceito mercadológico, ele passa para você como texto e não como imagem. Ninguém diz para você, Coca-Cola, isto é que é. Isto é que é uma coisa que pode ser entendida e defendida por inúmeras imagens. Isto é que é pode ser um pai abraçado com um filho, pode ser uma mãe acarinhando um filho, pode ser um casal de jovens namorados se beijando. Agora, quando você diz isto é que é, você faz o leitor, você faz, o objeto da publicidade refletir junto com você. E isso o texto consegue muito mais do que a imagem. Por que que as campanhas multinacionais não têm a mesma força? Por que que as campanhas multinacionais, que são criadas por empresas multinacionais, corporificadas, globalizadas, elas, quando são adaptadas para determinados países, elas perdem a força? Porque elas têm uma força semântica naquele idioma, naquela cultura. Quando você transporta aquilo para uma outra cultura, para uma outra antropologia, aquele texto perde a força. Porque ele perde, vamos dizer, a malícia do jargão, da interpretação semântica que só os textos de cada língua conseguem passar.
O redator publicitário brasileiro tem elementos que diferenciam, já que você falou de semântica, de linguagem, existem elementos do redator brasileiro que diferenciam dos demais, por exemplo, do latino-americano e do americano?
Acho que sim, eu acho que o redator brasileiro, ele tem uma vontade, pode ser que ele não consiga sempre isso, mas ele tem uma vontade de emocionar tanto quanto a imagem emociona per se. E no momento em que ele tenta que um texto seja apenas forte no que ele diz textualmente, ele aí busca dentro de si recursos criativos, imaginosos, para fazer que aquela frase fique na tua cabeça como consumidor. O que acontece na nossa, no nosso caso é que o idioma português, ele é falado apenas em Portugal, em algumas colônias, ex-colônias africanas de Portugal e no Brasil. Então ele não tem uma expansão, uma multifacetação que tem, por exemplo, o idioma inglês. Na hora que o português puder ser um pouco mais entendido como uma língua romântica, uma língua envolvente, uma língua capaz de, com poucas palavras, dizer coisas objetivas, o texto publicitário brasileiro vai crescer no mundo global.
A gente tá, já que a gente está falando de mundo globalizado, a gente tem uma tendência no exterior, por exemplo, de agências fragmentadas, agências só de mídia ou escritórios de mídia, agências só de criação. Você acredita que isso seja possível aqui no mercado publicitário brasileiro?
É possível como uma tentativa de especialização. Mas eu acho que cada vez mais as agências, por menores que sejam, por médias que sejam, por maiores que sejam, elas têm que buscar uma política de full service. Uma agência tem que ser criativa, tem que ser de mídia e tem que ser basicamente de planejamento. E quando você planeja para um cliente, quando você faz um planejamento de marketing para um cliente, quando você tenta transformar os objetivos de marketing dele em objetivo de comunicação, você tem que escrever. Você não pode ganhar um cliente mostrando para ele meia dúzia de gravuras, meia dúzia de ilustrações. Você tem que mostrar um raciocínio arrazoado de que aquele caminho, aquele objetivo de marketing é o ideal para o momento que ele vive em relação ao consumidor final. E aí você vai precisar de texto.
E, portanto, você acredita que, então, esse redator publicitário está cada vez mais inserido e deve se aproximar com o restante, com os outros departamentos da agência?
Sem dúvida. Primeiro que ele já faz isso. Um redator publicitário, e tem mais, um redator publicitário tem uma coisa que os outros homens de criação não têm. A revisão final é dele. E nunca ninguém, sempre fui redator, mas nunca ninguém me mostrou uma imagem para ser revisada. Mas várias vezes me perguntaram, vem cá, depois dessa oração aqui tem vírgula? Deve ter ponto final no final dessa assertiva? No final desse slogan, devemos botar um ponto final ou não? Isso é um statement? Isso é uma coisa que deve ser reconhecida como um ponto, vamos dizer, importante que o cliente quer dizer para o seu mercado? E aí, o publicitário entra com o conhecimento que ele tem da própria língua, do próprio idioma, que é um idioma muito rico.
A gente tem uma grande maioria de agências brasileiras presididas por homens de criação e muitos deles redatores publicitários.
Quase todos. Você vê, por exemplo, na DPZ, que foi um fenômeno na década de 70, como uma agência que emergiu de um estudo de criação com o Petit, com o Saragossa, mas estava lá o Roberto, que é redator. Nizam é redator. Talvez hoje o Nizam sente diante de um Macintosh e layout, uma campanha. Mas a força da palavra, a palavra em publicidade é muito forte. Porque a imagem, ela é fluida, ela é mutante. Eu não posso vender hoje para uma menina de 18 anos mostrando um visual que a avó dela gostaria de ver. Mas o texto que a avó dela entendeu há 50 anos atrás, ela entenderá hoje. A força semântica do texto é muito grande. Isso aí não quer dizer que o redator vai ter mais carreira, mais emprego do que o diretor de arte. Não é isso. Mas a única coisa que existe é que o homem de comunicação visual, ele pode ter mercados internacionais mais à mão. Ele pode sair do Brasil e ir para a Espanha, pode sair do Brasil e ir para a França, porque ele vai criar imagens. Ele vai buscar no inconsciente coletivo do imaginário que o ser humano entende como positivo, como simpático, como agradável, ele vai buscar imagens universais de proteção, de segurança, de amor, de carinho. Tudo isso é mais ou menos universal. Agora, a força do texto é fundamental, porque é o texto que faz você se convencer. Veja agora nas campanhas políticas. Já calculou-se um candidato a qualquer cargo eletivo chegasse dentro da televisão e mostrasse meia dúzia de slides do que ele pretende fazer? Agora, quando ele formular o que ele pretende fazer, ainda que seja uma formulação verbal, isso é texto. Isso pode ser transcrito e virar um santinho, e virar um folder, e virar um pôster.
Marcelo, eu queria que você falasse a respeito de premiação de redação publicitária. As premiações que existem hoje no Brasil são suficientes para valorizar esse profissional?
São porque elas premiam o conjunto. Eu preciso te falar um outro comentário, que é o seguinte. a obra criativa, ela é muito individual. Você tem um poema, você não tem um poema feito a quatro mãos. A única criações que participam duas pessoas é a música popular, que tem um músico, um compositor que faz a melodia, e um letrista que faz a letra, que veste aquela música ou que o músico veste aquela letra. E fora disso, você tem a ópera, em que você tem alguém que cria a música e alguém que escreve o libreto. Fora disso, fora dessas duas manifestações, ópera e música popular, não existe coisas em que a figura da tabelinha apareça tão bem. E a publicidade veio mostrar que é possível você casar o talento do diretor de arte, do designer, do homem que visualiza emoções, com o homem que redige emoções. Esse casamento é imbatível, é absolutamente empírico, mas só existe em publicidade.
Marcelo, obrigada.
Você ouviu a cobertura do primeiro encontro latino-americano de redação publicitária de Paraty. Uma realização Podcast em Brasil.